Pois é, quem tá aqui no estúdio com a gente é Matheus Pacífico, nosso colunista de turismo. Tudo bem, Matheus?
Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Ana? Boa tarde, ouvinte.
Boa tarde. Bom, hoje não rolou a entrevista, mas vamos ter o assunto que a gente comentou de hoje.
Legal.
Ele vai ganhar espaço aqui agora com o Matheus, não é isso, Matheus?
Isso, afinal de contas, hoje é dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse 18 de maio não é à toa. Na realidade, 18 de maio de 1973, em Vitória, capital do Espírito Santo, uma criança de 8 anos chamada Araceli, ela foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada por jovens de classe média. Um crime que não teve punição, não teve repercussão. Aliás, a repercussão teve, né? A repercussão hoje é o Dia Nacional. Exatamente,
por
causa desse caso.
Só uma pergunta, quando foi? Desculpa, eu perdi.
18 de maio de 1973.
Entendi.
Então a gente tem aí 37
anos.
Bem, é uma relação bem comum essa relação de impunidade. E aí eu quero explicar hoje alguns termos que a gente usa no turismo e nesse meio também de enfrentamento à exploração sexual infantil e juvenil, que são interessantes a gente conhecer. O primeiro deles chama parafilia. Parafilia é um termo usado para definir o abuso e as relações sexuais ilegais ou recrimináveis pela sociedade perante a lei e perante a sociedade. Dentro da parafilia estão o abuso sexual, a exploração sexual e a própria pedofilia. Eu vou separar cada um para o ouvinte agora. Abuso sexual é o atentado consumado ou não, onde ocorre ou não a penetração de objetos, membros, as partes íntimas da criança. O abuso, ele não tem nenhuma relação de troca, o que já acontece na exploração. A exploração sexual é um atentado consumado repetidas vezes por troca de favores, dinheiro, objetos, status social de uma criança ou adolescente. E a pedofilia é a prática sexual em si com as crianças. É a prática que não envolve troca por dinheiro, mas e geralmente ela acontece uma vez com a criança, assim, é um fato que acontece, uma situação que envolve somente o ato de abuso.
Uhum. Matheus, e qual a idade que já é considerada pedofilia?
Qualquer idade abaixo de 18 anos.
Abaixo de 18?
Abaixo de 18 anos, então até 17 anos, 11 meses, isso ainda é pedofilia.
Mesmo que os pais do adolescente
mesmo permitam... Mesmo que o adolescente permita, o pai ou o que for. Na realidade, inclusive, este é o motivo da adoção do termo exploração sexual infanto-juvenil ou de crianças e adolescentes e não prostituição infantil. Uhum. Isso porque prostituição no Brasil não é crime. Na realidade, prostituição é uma decisão que a pessoa que se prostitui decide...
Toma por ela mesma.
Por ela mesma.
Mas tem que ser acima de 18 anos.
Por isso, crianças, elas não podem ter essa decisão. Elas não cabe a elas poderem decidir sobre isso na vida delas. Isso significa que prostituição infantil é um termo errado que ela não está escolhendo. Ela não é um agente de prostituição, ela não é uma pessoa que escolhe essa atividade. E sim, ela é uma vítima. Então, como você fala, exploração sexual de crianças e adolescentes, a criança, ela assume na frase uma posição de vítima. E essa posição de vítima é importante para o quê? Para a tomada de consciência e do risco e dos danos que esse ato tem. E aí, no Brasil, a gente tem o Ministério do Turismo, junto com a Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e vários outros ministérios, tomando campanhas e tomando ações para o enfrentamento desse problema. Bem, basicamente o ponto principal é a campanha informativa. No caso do turismo, acontecem agências de turismo, aeroportos, hotéis, e aí são distribuídos cartilhas, panfletos, informando que isso é crime no Brasil, isso acontece e deve ser denunciado. E aí fornece ao usuário ou turista formas de denúncia. E aí a gente pensa no turismo hoje, ou a prática de turismo sexual, ou na realidade a prática de sexo no turismo, a gente pensa muito hoje em dia realmente no europeu, ou no país de primeiro mundo, que vem para o Brasil, especialmente para o Rio de Janeiro e Nordeste, onde a realidade social acaba condizendo ou permitindo que o turista ele possa buscar sexo durante uma viagem. Sexo é uma coisa natural na vida das pessoas, acontece ao longo do desenvolvimento do ser humano. Entretanto, a realização com criança, a consumação desse fato com criança no ambiente de turismo é um crime gravíssimo. E esse crime muitas vezes está relacionado com o que chama, a gente chama de tráfico internacional para exploração sexual comercial. É o famoso aliciamento mesmo. É muito comum mulheres serem fantasiadas e levadas por uma falsa promessa de vida melhor, de morar no primeiro mundo, a sedução que um país desenvolvido causa, e aí quando ela chega lá a realidade é bem diferente. E aí isso também inclui crianças. Por isso que o turismo tem seu papel de agente, assim, o profissional do turismo como um todo.
E com a vinda aí da Copa do Mundo, né, desses eventos, principalmente o turismo agora, turismólogo deve tá tomando mais
atenção.
Ações, assim, fazendo mais, realizando mais ações.
Isso, ação em nível internacional, hoje vai tratar com a Embratur, que é a empresa brasileira de turismo, que ela trata da propaganda e promoção do Brasil fora do país. E dentro dessa promoção tem a ação de prevenção, de enfrentamento à exploração sexual. Quer dizer, desmistificar a imagem do Brasil como a imagem do país da mulher bonita, né? Que é vem pra cá e tenha mulheres bonitas. Uhum. Essa promoção não pode ser mais essa imagem visual explorada, sexualizada e erotizada da mulher e da criança.
Estigmatizada, né?
Cria um estigma. E passa a ser uma imagem com o valor que a gente quer. Natureza, pode ser cultura, outros valores que não estimulem o turista sexual para o Brasil.
Uhum.
Né? E aí a gente vai ver aqui em Minas Gerais, e principalmente em Belo Horizonte, algumas iniciativas que vão permitir que o ouvinte, o cidadão, o profissional de turismo, profissional de qualquer área, qualquer pessoa, pode denunciar ou se informar sobre os casos de exploração sexual ou de abusos de direitos humanos. Bem, pelo governo federal e a secretaria, através da Secretaria Especial de Direitos Humanos, junto com o Ministério do Turismo e vários outros ministérios, eles criaram um programa chamado PAIR. PAIR é o Programa de Ações Integradas Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil no território brasileiro. Em Belo Horizonte foi a 7ª cidade do país a receber. É um projeto piloto muito bem desenvolvido. Todas as regionais da cidade têm um projeto PAIR funcionando. E aí você quer saber mais notícias, quer se informar? Procure o PAIR Central de Belo Horizonte, que é o 3277-9464. Se você tem algum caso de abuso ou desrespeito aos direitos da criança e do adolescente, você pode discar no Disque Denúncia, que é o Disque 100. Ou ainda, se você quer se informar sobre direitos humanos, é o Disque Direitos Humanos 0800-031-1119.
Ou ainda procurar o Conselho Tutelar.
Né? Conselho Tutelar. Belo Horizonte tem 9 conselhos tutelares, cada um numa regional. Aqui a gente está na UFMG, Regional Pampulha, onde eu moro, com o Regional Oeste. E aí, cada um tem seu conselho tutelar. O conselheiro tutelar, ele é responsável para receber e acolher os casos e encaminhar. Tem um programa da prefeitura bem interessante, chama SOSF. É Programa de Assistência Social de Orientação Familiar, SOSF Familiar. Esse programa, ele traz para dentro do conselho tutelar e dentro da regional a família com problema. E aí leva profissionais adequados ou profissionais treinados para tratar do assunto. E aí é bem interessante.
Porque acontece muito dentro da própria família, né? Muito recorrente, né?
É recorrente, né? É recorrente, mas não quer dizer uma regra, né?
Uhum, claro.
Sim, mas é recorrente. É recorrente. Eles chamam de abuso incestuoso. Quando ocorre na família.
Tá, e Matheus, obrigado então pela participação no Dia Nacional de Combate.
Enfrentamento à exploração.
Enfrentamento.
Exploração sexual infantil.
Obrigado, Matheus, e até a próxima.
Até
terça,
mais.
Tudo bem?